Conforme anunciado, a partir de agora, nós vamos bater um papo com a prefeita de Rafael Jambeiro, Cibele Carvalho, para fazer um balanço, né, desse ano de 2023, das ações aí da gestão, conversar com os amigos aí de Rafael Jambeiro. A gente sabe da nossa imensa audiência em Rafael Jambeiro. A gente já quer mandar um abraço inicialmente aí para todos de Rafael Jambeiro, da sede, dos distritos, das localidades, né? Uma cidade aqui vizinha, irmã, que faz fronteira aqui com Ipirá, e a gente tem um carinho muito grande pelo povo jambeirense, até porque é uma das cidades fora de Ipirá de maior audiência da rádio Ipirá FM, e a gente inicia dando bom dia para a prefeita Cibele Carvalho. Bom dia, prefeita, seja bem-vinda.
Bom dia, Marcos Moreno, bom dia a todos os ouvintes da rádio Ipirá FM, do programa Conexão Chapada. Um dia abençoado para todos nós.
Amém, prefeita. Prefeita, vamos começar falando aí das ações de combate à seca. A gente vive um momento muito difícil, né, com a estiagem. Agora, alguns dias, choveu um pouquinho aqui em Pirá, em algumas regiões. Não sei como foi a chuva, se foi bem distribuída aí em Rafael Jambeiro. Mas a prefeitura tem feito um trabalho, a gente acompanha pelas redes sociais, de levar água potável para as famílias jambeirenses. E também, muito recentemente, eu vi em uma rede social sua uma parceria muito forte firmada com a Embasa. Como é que está essa situação aí no município, prefeita?
Veja só, é até um momento excelente para eu falar com todos, assim, os ouvintes, especialmente aqui de Rafael Jambeiro, que a gente tem passado por uma crise mesmo hídrica, que não é só Rafael Jambeiro, está afetando vários municípios por conta da seca e estiagem, né, na nossa Bahia, especialmente na região do semiárido. Como você falou aí, choveu realmente um pouco, choveu aqui em Rafael Jambeiro, não deu para encher todos os tanques, cisternas, mas deu para dar uma aliviada. A gente espera que Deus mande mais chuva para a gente. E nós procuramos a Embasa porque muitos domicílios que têm água encanada passaram a sofrer com a falta de água constante, até aqui na sede, não só na zona rural, mas na sede também. E nós estamos reivindicando a construção de uma nova adutora para Rafael Jambeiro e para fazer uma reparação de toda a tubulação, né, da Embasa. A reforma e ampliação também da ETA, do Arboim, a estação de tratamento de água do Arboim. E a gente precisa da construção dessa nova adutora. A Embasa disponibilizou 2 caminhões-pipas para o município para assistir as famílias que têm água encanada, mas que estão sofrendo com a falta de água devido a vários vazamentos, também porque não comporta mais a estrutura que tem hoje. Mas, infelizmente, Marcos, Rafael Jambeiro passou aí 3 anos e meio, mais ou menos, sem investimento nenhum da Embasa. Isso eu falo com muita propriedade, com muita firmeza, com muita seriedade. Infelizmente, o ex-prefeito não assinou o contrato, a concessão com a Embasa, enquanto prefeito ele estava, e por isso a Embasa ficou impedida de fazer obras de ampliação, de fazer investimentos aqui em Rafael Jambeiro, tanto na sede quanto na zona rural. Devido a um projeto de lei que o presidente Lula enviou para o Congresso, foi aberta uma janela do marco regulatório, que foi aprovado na época do ex-presidente, que nesta lei, Rafael Jambeiro, se não assinasse a concessão com a Embasa, estaria fora. Porque o plano de saneamento básico poderia ser apresentado de forma territorial, né? O território Piemonte do Paraguaçu, e não tinha ainda esse documento, esse plano de saneamento básico feito de forma conjunta. Então, em julho foi aberta uma janela, em julho deste ano foi aberta uma janela pelo governo federal para a gente assinar os contratos com as concessionárias de cada estado. Rafael Jambeiro foi um dos primeiros municípios a assinar o contrato de concessão com a Embasa para retornar os investimentos. Então, ficamos mais de 3 anos e meio parados sem Embasa investir, porque não pôde investir, porque o ex-prefeito não deixou que a Embasa investisse. Isso é importante frisar, é importante falar. Eu estive na Embasa com os vereadores da base, que se interessaram em ir comigo, e ouviram isso, de assessores da presidência, chefia de gabinete, de diretor de operação da Embasa, casa. Teve um diretor de operação que esteve aqui em Rafael Jandeiro quase 10 vezes pedindo para o prefeito assinar o documento e ele não assinou. E isso impediu com que a Embasa fizesse investimentos durante 3 anos e meio. Então, durante esses 3 anos e meio, a gente teve um déficit enorme de falta de água em várias comunidades rurais e também na sede. Então, nós estamos correndo contra o tempo, fizemos o que tinha de fazer, assinamos em julho, com a janela foi aberta pelo governo federal, a concessão, e a Embasa já está investindo em Rafael Jandeiro, com obras já no Amargoso, que vai pegar depois uma parte do Paranaguá. Tem também a obra da Laje Pequena, que já vai iniciar, a Amargoso já iniciou. Temos, junto com a SERB, o município, Lajedo, Fronja, Caldeirão, Algodão, Sítio do Mestre, que já iniciou também as obras de água. E a gente tem também Porto da Passagem, já está em Embasa, e Queimada Nova e Queimada Velha. A gente tem várias, se tu ia, a nova construção da nova doutora. A gente tem várias obras já em andamento e para sair. Fora isso, a gente conseguiu com a CAR, já através do consórcio, do consórcio território Piemonte do Paraguaçu, limpeza de aguadas, conseguimos 2 tanques-pipas e conseguimos também, com a SERB, instalação de poços artesianos em diversas regiões, especialmente Pilão, Cajueiro, Fazenda Nova, Cascalheira. Então, assim, nós estamos monitorando toda essa situação e acreditamos que 2024 a gente vai conseguir um avanço, a gente vai conseguir um avanço em relação a esse déficit que aconteceu aí nesses últimos anos.
Maravilha, são ações aí de combate à estiagem, ação aí para levar água potável para as comunidades jamberenses. Deixa eu aproveitar aqui, já mandar um abraço às pessoas que estão nos ouvindo aí, Rafael Jambeiro. Minha amiga Sayonara, coordenadora do TFD, Taítes, que mandando mensagem, está ouvindo lá a nossa entrevista. Meu amigo Rui também está ouvindo aí a nossa programação. Prefeita, eu tenho acompanhado através das redes sociais da Prefeitura e principalmente lá no seu Instagram, sempre muito ativo, Cibele Carvalho 13, várias obras que estão em andamento aí no município de Rafael Jambeiro. Parece que já foram entregues importantes obras, mercado, estrada do São Roque, quadra poliesportiva e em andamento muitas obras. A estrada que liga Cajueiro ao Maracanã, o asfalto, né? Mercado do São Roque, creche. Enfim, eu queria que a prefeita falasse um pouco dessas obras que a gente está acompanhando sempre aí através aí das suas redes sociais. Para falar um pouco para a comunidade jamberense dessas importantes obras que já estão aí inauguradas e outras obras que estão em andamento aí. Qual a importância, prefeita, dessas obras? Eu soube que, inclusive, a creche que está sendo construída é o maior investimento da educação aí no município nesse sentido, prefeita?
Olha, Marcos, eu acho o seguinte, que todas as obras são especialmente importantes para o nosso município. Eu vou começar com o mercado da sede, que há 40 anos estava esperando essa revitalização. E o mercado ficou uma beleza, investimento do governo do Estado. Eu agradeço ao ministro Rui Costa, porque foi lá atrás que a gente estava discutindo ainda, quando ele era governador, e Josias Gomes, que era secretário da SDR, essa reforma aconteceu. Jerônimo também chegou junto e veio, deu andamento e foi inaugurado o mercado aqui da sede. O mercado do São Roque está sendo também revitalizado, está ficando uma beleza. A estrada da sede São Roque, com a pavimentação asfáltica, é outro nível, graças a Deus, a gente conseguiu esse avanço para o nosso povo, para a nossa gente. Conseguimos também a reforma da quadra aqui da sede, né? E também nós estamos aí reformando a quadra do Arco, né? Estamos também em andamento do projeto de plantação do SAMU no Arguim. Temos obras importantes, como a implantação da base da Rondep no Paraguaçu. Temos pavimentação de vias públicas diversas aqui na sede, Rafael Jambeiro. Reformamos a Secretaria de Assistência Social, reformamos o CRAS. Mas, assim, vale a pena falar muito desses 2 grandes investimentos que estão sendo feitos na área da educação, porque eu continuo falando. A chave do desenvolvimento para o município, Estado e União é investimento em educação. Então, essa creche que está sendo construída aqui, que está ficando um espetáculo, Jerônimo, o nosso governador, já veio aqui duas vezes esse ano e ele prometeu de vir a terceira vez para inaugurar essa creche com a gente, que vai atender mais de 386 crianças. E é uma estrutura maravilhosa. A gente pretende estar inaugurando agora, nesse primeiro semestre de 2024, essa creche. E tão importante quanto a creche é o SEI, é um Centro de Educação Integrado, onde haverá auditório, haverá bibliotecas, haverá salas de atendimento psicossocial, tem também um centro de distribuição de merenda escolar. E a gente está fazendo uma estrutura muito boa, que o nosso município é extremamente carente, né? E investir na educação é investir no potencial humano, é investir no adolescente, é investir na terceira idade, é investir no município. Então, para mim, educação é prioridade. Nós estabelecemos a educação como prioridade, estabelecemos saúde e estabelecemos segurança, sabendo que todas as outras ações são importantes, mas que andam juntas de mão dada com saúde, com educação, com segurança. É, mas, assim, tão importante também é a assistência social, é esporte, cultura, lazer, administração. Então, assim, eu gostaria de aproveitar esse momento que estou falando sobre essas obras aí em todas as áreas, mas eu gostaria de mandar aqui um abraço ao nosso secretário, Judival Lima, né, todos os servidores da Prefeitura Municipal. Queria também mandar um abraço ao nosso secretário de Governo, Maria Lucia, secretário de Obras, Gorete Serra, Almir Rogério, secretário de Educação, Jaqueline, secretário de Saúde, Juneval, secretário de Agricultura, Adival Guerra, nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Regina, nossa secretária de Assistência Social, nosso procurador Tiago Fontes, nosso procurador Leandro Luiz e o nosso controlador Tiago Fontes. Um abraço também para Maílson, meu chefe de gabinete, e o nosso assessor de comunicação, Ronaldo Carmo. Então, assim, a construção desse trabalho que está sendo feito envolve todas essas secretarias, né, que trabalham de forma harmonizada, coesa, unida, porque não tem um resultado positivo se todo mundo não estiver unido. Falar união, eu quero mandar um abraço forte aí para o nosso querido Gerson de Serra, nosso vice-prefeito, para o nosso amigo, conselheiro político de sempre, Joéder Valcarmo, e os nossos vereadores, né, o presidente da Câmara, Fernando Cone, a vereadora Isabelle, vereador Valdeci, vereador Judival, o vereador Antônio Cirilo, vereador Amba, vereador Dominguinho, vereador Rai Correa, que são, assim, a nossa base, o nosso pilar de sustentação na Câmara de Vereadores, naquela igreja casa, onde defende incansavelmente melhorias de condições de vida para o nosso povo, para a nossa gente, e a gente está colado e unido para fazer um 2024 bem melhor do que 2023. Com muita fé em Deus, com pé no chão, a gente vai conseguir.
Estamos batendo um papo aí com a prefeita de Rafael Jabiro, Cibele Carvalho, falando aí das ações da gestão. E, claro, você que está na sintonia da gente aí, Rafael Jabiro, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Você também aqui em Ipirá, em toda a região, quero agradecer o carinho de todos vocês. Prefeita, a gente falava agora há pouco aí da educação, né, desse pilar importante na sua gestão. Em qualquer gestão, a gente sabe que a educação é uma ferramenta importantíssima, né, para transformar vidas. E eu queria falar um pouco, prefeita, desse sucesso que é a merenda, né, que tem sido bastante elogiada. A gente sabe dos grandes investimentos na educação, não só na merenda, mas também do uniforme, dos kits. Eu queria que a prefeita falasse um pouco desse sucesso, né, que é a merenda escolar aí, às vezes, nas postagens, que aparecendo que é postagem de restaurante, prefeita.
Ô, Marcos, você me falando isso me remete quando eu visito algumas comunidades que eu vejo as crianças. A primeira pergunta que eu faço quando eu vejo um aluno da nossa rede: e aí, tudo bem? Como é que tá na escola? Como é que tá a merenda? Olha, a merenda é referência. Todo mundo fala: tá ótimo, tia, tá bom, Cibele, tá bom demais. As mães agradecem, os responsáveis, os pais. Gente que fala: ah, chega aqui, não quer nem almoçar, já chega cheio, que repete muita merenda. A gente tem um cardápio muito diferenciado, assim, né? Um cardápio feito pela nossa equipe lá de nutrição, da Secretaria de Educação, junto com o nosso secretário. E é uma merenda, realmente, que tem as proteínas necessárias, carboidratos necessários para para toda a idade escolar, toda a energia que os meninos tem, para a parte calórica. Então, assim, é diversificada. Às vezes, quando eu vou na escola, às vezes eu destampo assim, as panelas para ver, são verdadeiras refeições. Isso me dá muito orgulho. É uma marca nossa. Desde a minha antiga gestão, 2009-2012, a gente teve uma marca muito forte na merenda e a gente conseguiu que essa marca continuasse nessa gestão. Então, é um prazer para mim. E, assim, a gente investe muito na merenda escolar. Inclusive, nós adquirimos com recursos próprios um caminhão refrigerado para estar garantindo o deslocamento, né? A transferência dessas merendas escolares, quando chega aqui na sede, para ir refrigerada para a zona rural, né? Para que o frango chegue congelado, para que os materiais perecíveis saiam realmente, sejam deslocados com segurança. E a gente fez esse investimento, foi importantíssimo para também manter a qualidade da merenda escolar. A gente tem outros também investimentos importantíssimos na educação, já falei da creche, já falei do SEI, mas a gente também investe no professor, a gente investe no servidor, tem cursos, né, e reciclagem que passam também as nossas merendeiras, as nossas cozinheiras, para que possa fazer uma merenda escolar realmente de qualidade. Fora isso, a gente tem investimentos como kit escolar, sabe? A gente dá o fardamento, a gente dá o estojo, a gente dá a mochila, para incentivar aquele aluno a ir para a escola. Muitos não têm condição de comprar e com isso também já é um grande incentivo e já é um alívio também para os pais, né? Esse material escolar que a gente dá no início do ano letivo. A gente adquiriu carteiras escolares, adquirimos freezers, adquirimos TV, adquirimos micro-ondas. Então, assim, o investimento que está sendo feito na educação é um investimento que a educação merece, que a educação precisa, e nós vamos investir muito mais agora em 2024. Mas a nossa merenda escolar realmente, viu, Marcos, é referência, é um orgulho, e eu só quero que melhore. E eu fico muito feliz quando eu vejo nossas crianças agradecendo e elogiando.
Prefeita, vamos falar um pouquinho de saúde, né? O Rafael Jambeira, a Bahia, o mundo, né? Viveu aí momentos difíceis na pandemia da Covid-19. Naquele momento, Rafael Jambeiro se posicionou como referência no município no combate, no enfrentamento à Covid-19. Mas, além disso, prefeito, eu queria que a senhora falasse um pouco dos avanços da saúde aí em Rafael Jambeiro, notadamente de equipamentos aí para o hospital, para as unidades de saúde do município. Queria que a prefeita fizesse esse raio-x de como anda a saúde do município.
Bom, Marcos, você começou falando de raio-x da saúde, eu vou dizer. Não foi esse ano, mas assim que nós assumimos a gestão, nós implantamos o raio-x, né? O aparelho de raio-x na unidade hospitalar, que é nosso HPP, nosso hospital municipal do Dr. Rafael Jambeiro. O raio-x que eu tinha trazido assim em 2019, eu não estava prefeita ainda, eu estava como secretária da CERIM, do governo Rui Costa, e teve uma emenda do deputado José Gomes para o município de Rafael Jambeiro, e eu trouxe o raio-x no aniversário da cidade. Acontece que quando eu voltei já como prefeito, o raio-x nem implantado estava ainda, e nós colocamos o raio-x para funcionar, está em pleno funcionamento hoje, assim como temos também uma sala de estabilização, também foi emenda do deputado federal José Gomes, e o aparelho de ultrassom. As nossas gestantes, todos os dias de quinta-feira, fazem ultrassom. Não só na policlínica com o doutor Armando, mas fazem ultrassom também no hospital. Nós temos aparelho e temos ultrassonografista, né? Nós temos a doutora Renata Orge. E a ultrassonografia do doutor Armando também. A gente está fazendo ultrassonografia também nas comunidades, nos distritos, né? Nos postos de saúde da zona rural. Então, eu gostaria de dizer, a avaliação que eu faço é de avanço. A gente está sabendo a crise que o município está experienciando financeiramente por conta do rombo que Lula pegou do ex-presidente aí, da gestão passada, e isso afeta os municípios, porque tinha aquela questão do orçamento secreto, sabia para onde ia, muitos sabem, outros não sabem, e que infelizmente caiu na mão de Lula, mas ele com muita sapiência, está sabendo, e com toda a sua experiência, está sabendo mudar, transformar essa situação e continuar investindo nos municípios. E aqui em Rafael Jandeiro, nós somos referência em vacinação, graças a Deus, recebemos até um prêmio aí, a Secretaria de Saúde. A gente tem 10 UBS, 10 unidades básicas de saúde da família funcionando em todo o nosso município, com essa grande extensão territorial aí, com todos os distritos, funcionando com equipes completas. Equipes que eu falo com médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de odontólogos, técnicos de enfermagem, vacinadores, recepcionistas, porteiros, carro, motorista, em todas as unidades de saúde da família, ainda dá atenção aos postos satélites. Eu digo isso com muita propriedade também, porque eu sei que muitos municípios não conseguiram manter, neste ano de 2024, todas as unidades funcionando. E nós ficamos o ano todo em pleno funcionamento das unidades básicas de saúde com equipes completas. Para além disso, nós temos o SAD, que é um serviço de atendimento domiciliar, que atende no domicílio os pacientes idosos, acamados, acidentados, fazendo curativo, fazendo reabilitação, fazendo fisioterapia. Então, assim, na área da saúde, nós estamos bem, mas também tem coisas que precisa melhorar. E eu já vou dizer que nós temos um déficit em relação a veículos da saúde, apesar da gente já ter adquirido nessa gestão veículos para a saúde. A gente está agora em 2024 planejando para adquirir mais veículos, né, para o nosso povo. E a gente faz, aproveita aqui para fazer um apelo, viu, Marcos? Eu vou pedir para que as pessoas que tenham seus veículos em suas garagens, seus veículos em casa, que deixem os veículos na saúde para quem precisa realmente, para as pessoas que não têm condições de pagar um veículo ou que não tem o seu veículo na garagem, pessoas que são carentes socioeconomicamente, que precisam do veículo do município para se transportar, para fazer os seus exames, suas consultas, seus internamentos, suas cirurgias. Enfim, é preciso também uma consciência muito grande do nosso povo, porque não tem como a prefeitura arcar com carro para toda a população quando quer ir fazer uma consulta. Por exemplo, vou em feira fazer uma consulta com um especialista, a consulta é R$800. Pode pagar, mas o carro é da prefeitura, a gente não tem condição de atender a todo mundo. Então, a gente prioriza atender quem tem realmente necessidade. Inclusive, Marcos, a gente tem a Policlínica em Feira de Santana, né? A Policlínica Regional, e a gente tem diversas especialidades na Policlínica, diversos exames especializados na Policlínica, e nós marcamos, tem um ônibus que vai, que leva, que transporta as pessoas, e isso também é muito importante para o nosso município. Eu quero elogiar o governo do estado, porque essa política de Policlínica, eu vi em vários estados que não existe. A Bahia realmente implantou, hoje acho que a gente tem o que, em torno de 24 a 26 policlínicas regionais que fazem a diferença na gestão da saúde municipal. Então, a gente está, sim, caminhando muito bem na saúde. Precisamos melhorar muito, muito mais, e vamos melhorar. Eu gostaria de dizer que a gente está implantando o SAMU na região do Arguim, e os profissionais já vão ser treinados para isso.
Perfeito. Estamos aqui com a prefeita Rafael Jandeiro Sibeli Carvalho, no Conexão Chapada, última edição do ano de 2023, num oferecimento especial de Plasma Medicina Especializada, Ótica Morano, Pomada Limax, Farmácia Cerqueira Popular, líder da construção. Para você que está construindo ou reformando, é com a líder da construção. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Léo, está lá em Rafael Jandeiro, ouvindo a Rádio PFM, está aqui no WhatsApp sinalizando que está ok. O vereador Dominguinhos também está aí, em nome de todos os vereadores aí da base, mandando um abraço para a prefeita Sibeli e também aos amigos da região aí do Cajueiro. Um abraço a vocês aí da nossa querida cidade de Rafael Jandeiro. Prefeita, vamos seguindo em frente aqui com o nosso bate-papo. Eu queria agora, prefeita, falar um pouco desse alinhamento, né, do governo do estado, do governo federal. A senhora é filiada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, partido do governador Jerônimo Rodrigues, partido do presidente Lula. De que forma, prefeita, esse alinhamento tem trazido efeitos positivos para o município? E qual a expectativa desse alinhamento para 2024, prefeita?
Olha, Marcos, é importante frisar que existe uma grande diferença. Esse alinhamento existe muito forte por conta até da relação pessoal que eu tenho com o governador Jerônimo Rodrigues, porque enquanto ele estava secretário de Educação do governo Rui, eu era secretária da Seri, estava secretária da Seri. E, além disso, para além disso, eu já conhecia Jerônimo há muitos anos, há mais de 2 décadas. Então, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Jerônimo, a gente conversa direto. Às vezes, quando eu estou com alguma dificuldade, eu recorro a ele e ele me atende de forma imediata. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, a minha relação com o governador Jerônimo e com o nosso presidente Lula, para além de partidária, existe uma coisa muito importante que é o que me deixa assim, muito feliz em estar aí, confortável estar no Partido dos Trabalhadores. Porque não é um partido que escolhe que município vai investir, sabe? Jerônimo vem investindo aí em 417 municípios da Bahia, tem obras do governo do estado. Ele deu continuidade ao trabalho de Rui em investir nos 417 municípios, independente de bandeira partidária, independente de partido político. Eles fazem a parte institucional muito boa, extremamente diferente do ex-presidente, onde eu estive prefeita e ele presidente, e não teve nada de política pública voltada para assistir o nosso povo aqui de entrega para Rafael Jambeiro. E eu me lembro quando prefeitos aqui eram oposição, estava Dilma presidente, Lula presidente, aqui recebeu obras do PAC, recebeu o ônibus escolar do FNDE, recebeu máquinas, patrulha mecanizada. Então, assim, o governo federal, quando está com o PT, não olha o partido para investir no município, né? E essa diferença é que me faz estar no PT, é um orgulho que eu tenho, e eu sei que os investimentos que tem em Rafael Jambeiro, tem em todos os 417 municípios da Bahia em relação ao que se pede e ao que o governo pode dar. Né? Eu tenho uma forma de pedir muito, mas eu agradeço também. Eu corro atrás, eu peço muito, graças a Deus eu estou sendo bem atendida. A gente teve problemas com segurança pública aqui no município, mas eu gostaria de registrar esse problema. Eu não sou de colocar e tapar o sol com a peneira, tivemos problemas sim, eu estava atento, eu estava em cima, busquei logo ir na Secretaria de Segurança Pública com o secretário Marcelo Werner, pedi todo o apoio possível. Menos de 2 dias chegou aqui o Coronel Lopes, que é do Comando de Feira de Santana, depois passou, está na transição aí, mudando da companhia, 57ª Companhia Independente de Santo Estevão para o 11º Batalhão de Itaberaba, a gente já está fazendo as tratativas. Eu agradeço aí a Rondeste, a pessoa do Major Fernando Cardoso, e agora que está na transição, mudando para o Major Fiuza, da Chapada. Então, assim, eu tenho também um contato frequente com o Coronel Marcelo, que é o comandante da CPR Chapada, o Tenente Coronel Ribeiro também, que é o subcomandante aí da CPR Chapada. A gente conta com o apoio aqui do Tenente, que é o nosso comandante local Cobra, o efetivo daqui de Rafael Jambeiro, a Major Karina Fernanda, que é a comandante da CIP, Litoral Norte, que nos dá apoio aqui também. Então, assim, quando o negócio pega aqui, eu vou, busco, e graças a Deus, chega apoio, chega mais policiais, chega mais efetivos, mais guarnições, mais viaturas. E realmente a questão da segurança para mim também é prioridade. E eu gostaria nesse momento de dizer que nós estamos bastante contemplados com a segurança pública aqui no nosso município. Agradecer até ao doutor Rodolfo Faro, que é o nosso delegado de Polícia Civil e equipe, pelo trabalho que vem realizando na nossa cidade. E o que a gente faz aqui é ouvir o clamor do povo, é ouvir o povo, e a gente sabe onde estava tendo muito assalto, a gente sabe onde estava tendo roubo de carga, a gente sabe onde estava funcionando o tráfico de drogas, e tudo isso foi passado para a polícia. Porque quando as pessoas me procuram para relatar problemas de polícia, eu digo, eu não sou polícia, eu sou política, eu corro atrás para vir a polícia, mas o trabalho investigativo e o trabalho de repressão ao roubo, à violência, esses crimes têm que ser feitos pela Polícia Militar. Então, eu agradeço assim, o trabalho que tem feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do nosso município, e também espero que melhore em 2024.
Bom, já está quase no finalzinho do bate-papo aqui com a prefeita de Rafael Jambeiro. Mas, prefeito, antes das suas considerações finais, eu queria que a senhora falasse um pouco, no momento a senhora está presidente do consórcio do Paraguaçu. Qual a importância, prefeita, desse consórcio para Rafael Jambeiro e para os demais municípios membros desse consórcio de desenvolvimento?
Olha, é o fortalecimento, né, regional, porque a gente abriga características regionais semelhantes, similares, então a gente precisa de políticas públicas, como, por exemplo, foi agora assinado o convênio da produção, de fomento à produção de mel, mandioca e leite nos municípios, que é o que a gente tem capacidade técnica para produzir, até que vai ter a assistência técnica rural para isso. Então, foi liberado 2 milhões e 300, quase 2 milhões e 500 mil para a gente investir nesses municípios, de Itapiramutá, abraço nosso querido prefeito, que eu ouvi a entrevista dele aí, Roberto Venâncio, a nossa prefeita de Itati, Daiane, o prefeito de Mundo Novo, Adriano, o prefeito Ricardo, de Itaberaba, e a gente está aí fazendo um trabalho diferenciado para colocar os nossos municípios na rota dos consórcios públicos, que nós não estávamos filiados em nenhum consórcio público, e na Presidente Regiane criou uma patrol zero quilômetros. Essa patrol está indo para o município de Mundo Novo, está aqui em Rafael Jambeiro, vai para o Mundo Novo, depois para Itapira, está fazendo passe em rodízio. Nós já pleiteamos vários outros equipamentos que estão para chegar agora em 2024 e assinamos um convênio também essa semana com a ACAR em relação aos problemas advindos da seca e de estiagem que também afetam esses municípios em relação à limpeza de aguada, construção de poços, essas coisas. Mas assim, o fortalecimento do consórcio é um fortalecimento municipalista. Né? A gente fortalece os municípios através dos consórcios. Nós conseguimos também convênio com a CEPLAN para adquirir mobiliário, infraestrutura para o funcionamento do escritório e a compra de um veículo. Conseguimos também um convênio com a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, que se chama GAC, que é o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, onde terá técnicos, engenheiros ambientais em todos esses municípios para fazer licenciamentos, para fazer fiscalização de crimes, de multas ambientais, de compensação. Então, assim, é o município ter mais estrutura em todas as suas secretarias, todas as suas áreas de atuação. E o consórcio realmente é necessário para fortalecer as políticas públicas regionalmente, andando lado a lado com o CODETER, que são os conselhos de desenvolvimento territorial, é quem sinaliza para a gente quais são as áreas que precisam de ter mais investimento, seja do governo do estado, seja do governo federal, seja de entidade privada, ou seja do próprio município. Então, é um fortalecimento importantíssimo para todo o território Piemonte do Paraguaçu e para todos os municípios.
Aproveitar e mandar um abraço ao nosso amigo Valmir, secretário aí do consórcio Piemonte do Paraguaçu. Prefeita, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que a prefeita, nesse momento final, pudesse fazer as suas considerações finais e aproveitasse. Vai ter festa da virada aí, prefeita? Se sim, já aproveita, convida aí o povo jambeirense e a gente já começa a agradecer a sua participação. Pode falar aí da festa da virada.
Eu começo a estar fazendo minhas considerações finais, viu, Marcos? Eu sempre digo que a gente precisa de um dia todo para falar, porque eu falo muito e também a gente fez muita coisa nesse ano de 2023, como fizemos em 2022, 2021. E 2024 vai ser muito mais diferente, a gente vai fazer muito mais, porque a gente já conseguiu destravar vários problemas na gestão pública. Mas eu gostaria de dizer que nós fizemos também, eu não posso deixar de relatar, um Dia das Crianças especial no nosso município. Foi tão lindo o Dia das Crianças aqui que foi celebrado. Nunca houve isso, essa atenção para as nossas crianças. Né? A gente fez festejos juninos maravilhosos, maravilhosos. Foi um show de pratas da casa, com gente de fora. E foi assim um estouro, um pipoco no nosso São João. A gente está aí publicando a Lei Paulo Gustavo também, importante, eu gostaria de falar sobre isso. E gostaria de falar também do nosso campeonato municipal de futebol, que está sendo um verdadeiro sucesso. Teve a 11ª rodada no Arroí, no domingo retrasado, né, que da Bahia deu 2-0 no time do Atlético. Ada e Palmeiras empataram, mas desclassificou Ada. Vai dar continuidade agora o nosso campeonato. Então, beleza, eu gostaria de agradecer a todos os times, os clubes, os jogadores, né, a Polícia Militar, o pessoal da Saúde, o secretário de Valguerra e a equipe, todos que estão fazendo acontecer esse campeonato que está realmente alegrando as tardes de domingo aqui do nosso município, que vai voltar já na próxima semana. eu gostaria de dizer e convidar a população jandeirense e região para a nossa virada. É o Réveillon da Paz e Alegria, que vai acontecer a partir das 23 horas aqui na sede, na Praça da Matriz, onde vai ser primeiro a queima de fogos à meia-noite, depois a gente vai ter show de Uns Camaradas, Motumbá, e vai ter também um show já no amanhecer, que foi um pedido da juventude, que é a banda O Erótico. E também vai ter um paredão Carmo Som, né? Que é o paredão de Oscar. A gente vai estar aí contemplando várias gerações, várias faixas etárias, e a gente vai fazer um Réveillon bonito, alegre, animado, com muita paz, com segurança reforçada, né? E a gente convida a toda a região para vir para Rafael Jambeiro, que vai ser bem acolhido, porque a população jambeirense é extremamente hospitaleira e solidária, e nós vamos nos abraçar e desejar a cada um 2024 muito fraterno, com muito amor, com muita união, com muita harmonia, muito sucesso, muitas vitórias e, com certeza, muita prosperidade.
Prefeito, a gente quer agradecer esse encontro. De fato, é preciso o dia todo, né, para a gente poder bater o papo, falar das ações aí da Prefeitura em Rafael Jambeiro. Só uma curiosidade, prefeito, tem já uma expectativa? O pessoal do Cajueiro está perguntando aqui. A estrada é Maracanã-Cajueiro, as obras estão em andamento. Há uma previsão de quando essas obras serão finalizadas, prefeita?
Olha, já estão em andamento. Nosso engenheiro Jefferson, que é o engenheiro daqui do município, esteve nessa obra ontem, e nós já vamos fazer aí, através da CI, para um chamado para o doutor Saulo, para acompanhar e nos dar essa previsão aí de conclusão de obra. Eu espero que até junho essa obra esteja pronta, viu, Marcos?
E tomara, né?
Cobrar,
no São João já vim para a sede no asfalto, né?
No asfalto, com certeza, com certeza.
Então, prefeito, muito obrigado. Até o próximo ano, que a gente possa, logo no início do ano, marcar um novo bate-papo para a gente falar aí das projeções, das expectativas para 2024. Muito obrigada pela gentileza de sempre. Sempre que a gente aciona aí a comunicação, abre esse espaço aí para a prefeita falar aqui na rádio. E em nome aqui da coordenação da rádio, toda a equipe, e dos nossos ouvintes, agradecer a sua participação na edição de hoje do nosso programa. Muito obrigado e até a próxima, e espero que seja breve.
Até.
Pois é, ouvimos aí a prefeita de Rafael Jambeiro fazendo aí esse balanço das ações aí da Prefeitura de Rafael Jambeiro, programa Conexão Chapada, última edição do ano do programa Conexão Chapada. Lembrando que hoje eu estou até 1 da tarde, viu? Daqui a pouquinho tem o nosso César FM, já também tem aí o nosso programa, a nossa Hora do Ouvinte. E, claro, agradecer você, ouvinte do programa Conexão Chapada, né? Os titulares não estão aqui hoje. Marconi Macedo de férias, Almiro Júnior precisou de se ausentar. E o terceiro goleiro hoje...